acho que seu pessoal pagou duas vezes pelos talheres. Albert, para. Albert, eu não posso mais fazer isso.
Olha, eu amo você, você me ama, eu sei que me ama.
É claro que eu te amo, Albert. Você é um pai maravilhoso, você é bom de cama, é meu melhor cliente. Mas você é casado. Eu nunca vou me apaixonar por outro enquanto eu estiver com você. Então eu acho que devia procurar outra contadora.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Você passa 9 meses tentando sair e o resto da vida tentando entrar.
Oi, James. Legal te conhecer. Posso chupar isso aqui?
Ih, tem um bracinho crescendo aqui embaixo. Como eu faço pra colocar ele na boca?
Opa, opa, opa. Entrei! Entrei!
Que isso assim, meu filho? Round, round, get around, I get around, yeah, get
around, round, round, I get around, I get around. Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, rapaz. Eu tô com essa voz hoje.
Tá gripado.
Eu sou gripado, mas estamos aqui batendo ponto. A gente não pode deixar as pessoas na mão.
E agora estão mais chiques ainda, né? Com fone de ouvido.
Oh. É, microfonados, eu estou com essa voz de locutor da 105 FM.
Na verdade, olá. Você tá mais com aquela voz de sexy.
Ai. Tem dois Arthur aqui agora, é esse?
É.
Muito bem, hoje estamos aqui para conversar sobre um filme que está fazendo 30 anos, Miotti.
Não. Dessa vez não.
Um filme que a gente não podia deixar de falar aqui. É um filme que tem uma dublagem melhor do que o filme.
Porra,
é
de boa.
Muito boa.
A dublagem melhora o filme. E estamos falando, obviamente, de Olha Quem Está Falando. Um clássico da Sessão da Tarde, aqueles filmes que a gente gosta, né, de amar. Filme de 1989, dirigido por Amy Eckerlin, com John Travolta, com Kirstie Alley, com o Bruce Willis na voz do Mike. E é um filme daqueles, assim, Sessão da Tarde na veia.
Sessão da Tarde.
Na veia. Esse é a Sessão da Tarde. Estou aqui hoje com o Miotti.
Estamos aí, sempre.
Arthurito.
Enósios. Tudo bom?
E hoje, pela primeira vez gravando com a gente, né, Miotti? Temos um convidado, amigo nosso aqui de Brasília, que é o George, do canal do YouTube e site Pipoca com Dendê.
Exatamente.
Seja bem-vindo, George.
Obrigado pelo convite.
E é isso, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinha!
É isso assim, programa do Refil.
Caro querido Mioto.
Vamos lá.
Agora eu quero ver. Vamos lá. Eu quero com todas as letras, viu?
E agora eu vou ver esse ato ao vivo.
Articule, Mioto.
Luke.
Peraí.
Luke.
Eu sou seu pai.
Exato.
Luke.
Hã?
Luke Russ Talking.
Olha aí.
Tá melhorando.
Tá. Ele tá tendo aula lá com a Lorena. A Lorena falou, se você continuar com essa palhaçada, não tem mais peitinho no Skype. Ih? Não tem. Falou.
Então hoje vai ter.
...1989, de Amy Eckerlin. O que ela já fez, Miotti?
Picardias Estudantis.
Caralho! Olha aí, eu não lembrava disso.
E ela também é diretora de Férias Frustradas 2.
Olha aí, que a gente já falou no Jurassic, Miotti. Finado Jurassic.
Patricinha de Beverly Hills.
Ela é diretora também de sequência, né, Miotti? O Olha Quem Está Falando também, que já é do ano seguinte. Esse filme fez um sucesso inacreditável, que o filme teve que logo em seguida fazer a sequência, porque o povo ficou maluco.
E o segundo filme tem O Vaso, que é feito pelo Mel Brooks.
O Vaso?
É muito bom. O Vaso, que o garoto tem medo, lembra, não?
Não lembro.
Ele chega no vaso, o vaso tá falando com ele, cuspindo.
A privada. privada.
É a privada. É o Mel Brooks.
Eu não lembro disso. É porque eu acho que eu só vi em português também. Cara, esses filmes não tem como. A gente
na época não tinha jeito.
Não, e a gente cresceu assistindo os dois no dublado. Então, eu já vi esse filme na sessão da tarde, eu acho.
Apesar de que eu vi no cinema.
Sério, Miotti?
Todos eles.
Ah, eu esqueci que o Miotti... 89 era...
Fala de mim!
Olha, adolescência de mim. Do Miotti.
Olha só. O outro é mais velho que tu.
Meu Deus, temos dois infinitos aqui, ó.
É verdade.
Olha só. A, C e D, C agora.
É, 54 e 69. O filme tem no seu elenco maravilhoso, exclusivo, lindo, John Travolta fazendo o papel do James.
Ele tava sumido.
Tava. Depois de fazer todos os outros, ele sumiu e foi fazer o Pulp Fiction. Só voltou no Pulp Fiction.
Aí depois sumiu de novo. É. Ele leva tempo assim se recuperando dos filmes. Não, na verdade o Alex tá falando agora, que são dos cachorros, é de 93. Pulp Fiction é 94. Aí ele fez O Nome do Jogo, A Cor da Fúria, Michael Anjo Sedutor, Fenômeno, A Última Ameaça, O Quarto Poder, A Outra Face, Louco de Amor. Aí ele ficou fazendo. Antes do Olha o que ele tá falando. O primeiro filme dele, Garoto da Bolha de Plástico.
Eu nunca vi.
Nunca viu?
Nunca vi.
Esse filme é bom. O filme é de 76. É um filme pra TV. Depois dele, no mesmo ano, fez Carol Estranha.
Ele faz um dos bullies lá. Mas ele alcançou o estrelato mesmo.
Foi o Embalo de Sábado à Noite.
No Embalo de Sábado à Noite.
Em 77.
Inclusive, tem uma cena brincando com essa... Eu não lembrava disso, cara. Ou simplesmente passava batido, porque eu era moleque. Cara, foda. Quando começou a tocar, eu falei, caraca... Cretino.
É, só que aí você acha que vai vir o John Travolta e veio o nenenzinho, né? É muito bom.
Aí depois, Grease nos Tempos da Brilhantina.
Grease nos Tempos da Brilhantina.
Eu adoro esse filme. Fez também um filme do Brian de Palma, O Tiro na Noite.
Nunca vi também.
Embalos a Dois, que é ele com a Olivia Newton-John. Os Embalos Sábados continua, que é a segunda parte, só que é dirigida pelo Sylvester Stallone. Tanto que o Stallone até aparece no filme.
Eu não lembro, eu tenho que assistir de novo.
O John Travolta andando assim, porque sai da boate, esbarra um cara. Quando o cara vira, é o Stallone.
Começa a ridículo, porque a história nunca giraria depois de um esbarrão de outra volta. De outra volta cairia, mas beleza, é o filme, é ficção.
Perfeição, parou. Precisamos falar da cena desse filme. John Travolta e Jamie Lee Curtis fazendo sexo.
Dançando.
Dançando.
Sem se tocar.
E longe um do outro.
Um ensinando, sendo professor, e o outro lá dançando.
Você fica de pau duro só de ver a cena.
Sexo Wi-Fi dos dois.
Do sexo Wi-Fi. Exatamente, cara. É o sexo Wi-Fi, porque eles não se tocam. É só no olhar aqui, só no ziriguidum. Bota a música, Miotti. Cara, a Jamie Lee Curtis é gostosa pra caralho.
Ela é uma que envelheceu e melhorou.
Eu não sei se melhorou, Miotti, porque...
No Halloween ela não tava tanto assim, não.
Não, Halloween sim, mas assisti ela num filme chamado Trocando as Bolas.
Claro.
Que ela tira, aparece as tetas. Cara, são as tetas mais lindas do mundo. Assim, ó.
Tetas de mamãe, que nem o Calavera falava.
Que isso?
Da mamãe dela.
Broxei agora.
Da mamãe... Esqueceu da mamãe dela?
No Psicose?
Tudo bem, né? Mas assim, o problema é que você, tipo, falar mamãe na hora que você tá com tesão...
É, eu entendi, mas é porque é o Calavera falava aí.
Quando o Calavera falava, era de boa. A gente falando que é foda.
Não, mas é verdade.
O problema é que você começa a explicar, aí é foda. Só que você remete à sua mãe.
Aquela, tetinha de mamãe, tetinha de mamãe.
Tipo, uma coisa, mas aquele negócio, as tetas da mamãe. Aí fala...
Não, tá errado.
Ele tem um filme que eu acho ótimo. O Quarto Poder.
O Quarto Poder é sensacional.
Muito bom.
É bom mesmo, cara.
É ele e o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman, no modo Dustin Hoffman de atuar, ou seja, always 100%. E ele também tá muito bem.
Ele tá superando. O John Travolta se superou nesse filme.
Isso.
É foda, né? Porque assim, o John Travolta, ele sempre teve muito potencial pra algumas coisas. Assim. E do nada também ele fazia umas merdas tão fodidas que...
Mas tem um filme dele que foi logo depois desse. Ele e o Nicolas Cage. A Outra Face.
Cara, eu gosto desse filme, cara.
Não, esse filme é sensacional. O John Travolta
Travolta faz o Nicolas Cage fazendo o John Travolta.
Isso que é foda,
e o Nicolas Cage faz o contrário. Caralho, é muito foda aquilo ali. Os dois são muito bem.
Dá um nó na cabeça.
Não, não, eu, Brunão.
Não, cara.
Brunão.
Brunão
eles são muito bem.
Não vem não. Não,
o filme é bom.
Coração gelado.
Eu
não
gosto.
Eles fazem sim. Não fale de Deus, Cage.
Recentemente, o John Travolta tá na série do O.J. Simpson, né, Miotti?
Tá.
O Povo contra o O.J. Simpson.
Ele é o advogado?
Ele é o advogado do O.J. Tá muito igual o advogado, porque eu vi uma foto dos dois e falei, caraca. Agora, ele também já tá
estragado. Tá estragado.
Já tá estragado, né? Ele tá com quantos anos, hein, Miotti?
63.
Ele tá com 63?
Sério?
Não parece, não.
Uma coisa que ele tem de bom...
Ah, ele tem tudo de bom.
Apesar dele dançar pra caralho, porque o cara dança, o cara flutua, pô. O cara dança muito. Você pode ver no Pulp Fiction.
Você pode ver no Olha o que você tá falando, velho. A hora que ele dança com o menino.
Caraca, é foda, né?
Caraca.
Cara, é animal, velho. Ele realmente é muito bom nisso. Mas a mulher dele, que tá até hoje com ele.
Kelly
Preston. É aquela do GIF do Schwarzenegger. Lá no Irmão Gêmeos. É ela que dá pra ir lá, que tira a virgindade.
Do vagina?
É.
Do quê?
Aquele GIF que o Miotti sempre coloca quando a Lorena vem, ele... Vagina.
Ah, tá. Também temos no elenco Kirstie Alley.
Kirstie Alley.
Que aí ela estava.
Que nessa época...
Melhor fase dela.
Ainda dava um caldo. Ela faz a Molly, que é a mãe do menino, né?
Mas ela não tá ruim, não. Tá, não, viu?
Não, hoje ela tá...
Não, ela já emagreceu, meu.
Ah, emagreceu?
Ela deu emagrecida.
Ah, ela tinha engordado foda. Ela tava tipo no pesadelo dela, né?
Pesadelo tava tranquilo. Porque ela ficou, cara, ela ficou gigante, velho.
Era a Veronica's Closet que ela fazia. Ela tava já engordando, ela tava bem rochuchuda.
Ela fez uma série chamada Fat Actress em 2005.
Caraca, ela é mais velha que o John Travolta, cara.
Ela fez aquele do Star Trek 2. Ela faz a Savick. Ah, ela tá no Loverboy, garoto de programa, com o Patrick Dempsey. Ela faz uma das mulheres que ele dá uma... Ela tá no curso de verão.
Sim.
Ela é professora.
Ela é a professora.
Caralho, é mesmo.
Eu gosto dela nesse filme, apesar de eu sempre assistir dublado e é só ouvir a Mônica Rossi.
É difícil, né? A Mônica
faz qualquer pessoa ficar bem, né?
Aquela cena inicial do filme, na hora o cara começa a beijar o pescoço dela, a Mônica começa a gemer ali.
Vou dizer pro Sr. Ross entregar suas contas a outra pessoa.
Eu não vou deixar... Eu não vou deixar mais ninguém tocar minhas contas. Meu Deus, Molly. Eu vou explodir se você não me deixar beijá-la.
Rapaz, mas é um negócio aqui, né?
Tem a Olympia Dukakis, que faz a mãe dela, Rosie. Tem o George Segal, que faz o Albert.
Que tá acabado. Ele já era velho naquela época, né, cara?
Ele já era velho e agora ele tá um vô.
Derreteu.
Tá se liquefazendo,
é.
Né?
E eu acho que, surpreendentemente, tem o Bruce Willis na voz do menininho, do Mike. O Chevy Chase, o Bill Murray, o Dan Aykroyd, o Steve Martin, o John Candy foram considerados para o papel da voz do Mike, mas nenhum deles pôde assumir, pois todos estavam ocupados. O Chevy Chase estava gravando Férias Frustradas de Natal, o Bill Murray e o Dan Aykroyd estavam fazendo Caça-Fantasmas 2, o Steve Martin, não me lembro o que ele estava fazendo, e o John Candy estava fazendo Quem Vê Cara Não Vê Coração.
Ou seja, o Bruce Willis foi tipo a última opção. O Bruce passou na porta do estúdio, aí, chega aí!
Outra pessoa que foi considerada para o papel da Molly foi a Gina Davis, que recusou, porque quando ela leu o roteiro, ela viu que tinha uma cena de parto, e ela falou que não queria fazer porque ela tava traumatizada por causa do parto da mosca.
Nossa, mas faz sentido, né?
Faz sentido ela estar traumatizada pelo parto da mosca. Cronenberg não brinca em serviço.
Eu lembro do Miotti se contorcendo nessa cena também. Eu lembro da frase do Miotti, puta que pariu. Vou falar nisso, o vídeo está bloqueado, tá?
Ai, caralho, de novo. O que foi dessa vez?
A mesma coisa de sempre.
Aquele mesmo lugarzinho?
Mesmo localzinho. Aquele momento, não é nem áudio, é só a imagem do macaquinho lá.
Kirstie Alley, ela declarou que ela realmente se apaixonou pelo John Travolta durante as filmagens.
Eu me apaixonaria, cara, porque ele tava seduzente lá, cara.
Mas ela disse que conseguiu resistir à tentação de trair o marido, que ela era casada, né?
É, aquela cena lá que ela tá dançando, o filho ali, e ele chega, dá pra ver a cara dela.
Então, mas peraí. Primeiro a gente tem que falar sobre essa cena.
Essa cena tá errada, cara.
Essa cena tá totalmente errada. Essa cena, ela traduz duas frases. A primeira é, os anos 80 eram assim. E a segunda frase, tetinhas de mamãe. Cara, tá tudo errado, velho.
Cara, errado de vários níveis aquilo ali, velho. filho, eu vou pegar uma coisa na geladeira e vou dançar da forma mais absurdamente sensual do mundo. Tipo, você que é uma criança que não tem libido, não sabe o que é isso, você ficaria com seu peruzinho duro. Porra, o John Travolta teve um autocontrole inacreditável de não entrar naquela hora, sacou?
Ele não teve, não, viu?
Não. Eu tô falando, porque ele esperou o time pra chegar e dar encoxada. Cara, ele deu encoxada inacreditável.
Ele esperou o momento certo.
Cara, é gênio, velho. Cara, era bom. Era o mojo dele lá. Era a pelvis do John Travolta, né, Mioche?
Era. Ele entra na sala e ele não sabe se ele ri ou se ele fica de pau duro, né, velho?
Não sabe pra onde olhar.
É, velho. Aquilo ali é um absurdo.
Tava apontando. Você vê que o corte é da cintura pra cima. Não pode. O John Travolta ali tava rendido.
Segundo a diretora, o Bruce Willis tinha improvisado falas com conteúdo mais sexual, só que eles acabaram cortando porque eles não queriam que o filme pegasse uma censura mais alta.
Claro, né? Porque deixar a mãe dançando quase nua, sexualizando um bebê, tá legal. Agora falar que, nossa, que delícia.
Eu acredito que essas falas eram nessa cena.
Vem, mamãe!
Vem, mamãe!
Vamos fazer o papai e mamãe gostoso aqui, deixar a criança aqui. Porra, velho. É foda, velho.
Cara, esse programa tá tão errado, velho.
Vai cair no limbo daqui a pouco. Ele tá encaminhando pro limbo, sacou?
É.
A gente tá tipo uns 3 passos ali do limbo, velho.
A gente tá uns 3 passos de não publicar essa merda.
Outra curiosidade aqui que minha mulher fez aqui, a coletânea. 3 estúdios recusaram o filme. A Warner, a Disney e a Orion Pictures recusaram.
Pela primeira vez na vida, eu concordo com a Disney.
Acho que ia ficar pesado.
Por que será?
Acho, né, que ficou um pouco sensual demais.
A página 2. Mulher abre a porta da geladeira e começa a dançar sensualmente. Não, obrigado.
Para o seu filho de menos de 1 ano.
O papel do James, a primeira escolha era o John Stamos do 3 é Demais, do Mullet. Os produtores do 3 é Demais não deixaram ele sair do contrato pra assumir o papel. Também foram considerados pro papel do James o Michael Keaton, o Mel Gibson, o Jeff Goldblum e o Griffin Dunne.
Ele também só queria um elenco fodão, né, velho? Porque era um casting pesado aí, velho.
É porque nessa época era o que vendia o filme, né?
Não,
era
claro, claro.
Os atores vendiam mais o filme do que o assunto. O roteiro do filme foi escrito pela própria diretora, Amy Eckerlin, e ela disse que a inspiração pra escrever o filme veio quando viu seu marido fazendo uma vozinha pro bebê quando ela tava grávida. E o marido dela faz uma aparição no filme, ele é o chefe da Molly.
O pai da diretora também tá no filme. É o pai dela, que na vida real o cara é contador também.
Porra! Caralho, o cara realmente gostava dessa merda, né, velho?
Que bosta, imagina. Então você vai fazer o quê? Não, você vai fazer contador, cara. É a mesma coisa que você faz no dia a dia.
Não, e o pior é que ele na cena, ele nem faz nada de contador, porque ele só tá lendo uma revista chamada The Accountant Journal e ele tá caindo de dar risada. Quem é que ri de uma revista de contabilidade?
Um contador. Aquela cena do feto lá, do começo, do moleque nascendo, foi feito em 115 takes. Ele teve que ser gravado, acho que de cabeça pra baixo, uma coisa assim.
Era um boneco.
Então foi super desconfortável pros puppeteers e demorou 115 takes pra aquela merda ser gravada. Tem outra curiosidade aqui. 2 daqueles blind dates da Molly tinham palavrões. Um se chamava Mr. Impatience, Senhor Impaciência, e o outro era Mr. Anal.
Senhor Anal.
É, porque é o cara chato, né?
É, o cara que tem retenção anal, né, velho?
Melhor papo de primeiro encontro do universo, né, cara? Vamos falar sobre meu reto.
Acontece que eu estava me sentindo muito desconfortável. Eu sentia um troço meio inchado, gases, sabe? Com uma sensação de expelir. Mas eu ia até o banheiro como se fosse, você sabe, como se fosse sentar, sabe? E nada acontecia, sabe? Não saía nada. Então eu liguei para o médico. O que foi? Acho que deve ter sido umas 2... Não, isso foi 3 semanas depois que os sintomas apareceram. Aí eu disse a ele qual era o problema. Ele disse, acho melhor você vir e fazer um ultrassom. E daí, aqui. Onde eu estava?
Na ultrassonografia.
Isso, é. Eu fui em frente e fiz o ultrassom e eles verificaram que não era cálculo biliar. Então o médico disse, bem, nós não sabemos realmente o que é, blá, blá, blá. E ele disse, eu acho melhor você fazer outro exame. Então eu fui em frente e fiz. A propósito, eu tenho que te perguntar isso. Já fez uma lavagem intestinal?
Recentemente, não.
É realmente desagradável. Mais ou menos eu pude ver o meu cólon na TV.
Ah, é verdade que as coisas parecem ser bem maiores na televisão?
Como assim?
Não, mas esse não é o Mr. Reynolds.
Não, não, não. Esse é outro cara. Esse era contador também.
É, então, mas é ele que fala da porcaria de prisão, de sei o quê.
É, não, mas o Mr. Reynolds é o cara que quer tudo
certinho.
Ah, tá, o chato.
É o cara que fica...
É a primeira vez que eu saio com alguém do Clube Saúde... Mas eu disse a mim mesma, ora, eu tenho que sair com alguém um dia, não é verdade?
Eu não estou tão certo disso. Por favor. Esse garfo está sujo, esse prato está imundo e tem alguma coisa boiando na água. Verificou se não tem nada na sua água?
E aí depois quando ele chega aí no sonho dela, projetando, né, o futuro, ela vê o cara chegando olhando as meias, aí o cara...
Mike, que bagunça é essa? Por que as meias brancas estão na mesma gaveta das coloridas? E o que os shorts da escola estão fazendo misturados com os outros? Você não vai a lugar nenhum até isso tudo estar arrumadinho.
Ele fala desse jeito.
Ele fala igual,
né? Ah, fica parecendo que a meia está no cu dele.
Ele é um cuzão, né? Esse eu não sabia, cara. Muito bom.
É, esse aqui também não. Acabei de ler aqui, né?
Santa Isabela. Obrigado, Isabela.
Enquanto o Arthur fala, eu tô lendo aqui as histórias.
Enquanto o Arthur fala, ou seja, no programa inteiro.
A né? gente vê o filme aqui, né?
Porcaria, não tinha vindo, rapaz.
Será que nesta loja tem banheiro?
Ai, mole, você foi a golinha.
Eu sei, mas tem que ir de novo.
Ai, adorei este aqui. Ah, eu vou precisar de pelo menos dois.
É, mas você vai ter um bebê.
Experimenta.
Eu quero um bebê. Eu devo ter um com o Neil.
Ama ele?
Não.
Acho que devia tentar o esperma de algum ganhador do prêmio Nobel.
Ai, não me gosta. Ganhadores de prêmio Nobel ejaculam em tubos.
Olha, pensa só. Não quer um bebê gênio?
Ai, era só o que faltava. Um bebê me dizendo como eu sou burra. Como se eu já não ouvisse isso no trabalho.
Ai, eu tive sorte. Eu não acredito que consegui um bom pai de família bonito.
É, é certo que é de outra família.
Por isso ele se separou dela, porque está apaixonado por mim e nós vamos ter um bebê.
Ele começa com o óvulo
se posicionando.
Se posicionando, né? No colo do útero, sei lá onde é que fica o óvulo hoje em dia. Eu não sei.
Hoje em dia.
Hoje em dia.
Porque nos anos 80 ficava em outro lugar. Nas nossas mães era um outro lugar.
Minha mãe não engravidou, não. Minha mãe me ganhou pela cegonha. Você não vem com essa,
tudo,
não.
Tudo bem.
Tetinha de babai. Eu vim de cegonha.
Pobre cegonha.
Daí tá aquela cena, você fica olhando, você acha esquisito, porque ela tem uma fotografia meio nevoada, né, meio assim e tal. Mas eu acho muito bem feito a parte dos espermatozoides.
Cara, isso eu sempre fiquei encantado, porque é muito bem feito, cara.
Eu não sei se é marionete.
O esperma, ele foi feito com vinil e com chumbinho de isca de pesca.
Caralho,
na genial, frente, velho, pra dar o peso.
Cara, é muito bem feito.
Parece real aquela porcaria ali, que você vê naqueles vídeos de você que está entrando na puberdade, você precisa aprender a odiar essas aulas. É animal, cara, aquele negócio ali, ainda mais pra época. Tá muito mais bem feito que o bebê, que era pra ser mais fácil.
Eu não sei, porque é mais abstrato, né? Tipo, não precisa ter feições e tal.
Porque não é tão comum pra gente também.
Hoje ia ser computação gráfica. E aí é fácil, né? Hoje você tem referência até científica de foto, microfoto, sabe como é realmente.
Textura e tudo.
Textura, etc. Seria muito mais fácil fazer hoje. Apesar de eu achar que esse filme nunca será refilmado.
Não, não funcionaria hoje, cara.
Não mesmo. Não pode, cara. Tá errado.
O filme funciona bem. Eu achei que ele passou legal pra gente. Morri de rir.
Demais. Essa é a proposta mesmo dele.
Minha esposa tava comigo, morreu de rir também. Mas eu acho que hoje é um filme que, se você botasse no cinema hoje, eu acho que o povo não, nem ia ver.
Ah, por que o garoto tá falando? Já começar isso. Logo no começo do filme, quando ele é feto ainda, foi a sua frase, Jorge.
Uh-huh.
Ele fala...
Eu
Olha só, tem um bracinho crescendo ali embaixo. O que é que ele tá fazendo ali embaixo? Como é que eu vou botar ele na minha boca?
O bebê dá uma olhada pra câmera, com a cara de sacana.
Sério?
É. Puta merda, é muito engraçado. Parece até que é o Bruce Willis olhando.
Você vê, carequinha já, né?
Tô a cara de cínico.
Ele passa muita mensagem errada, velho. Primeiro já começa aqui, a mulher, ela era solteira, se envolvendo com um cara casado, vai lá e transa com o cara e, porra, nem se protege.
Eu vou te dizer que nos anos 80 era mais perigoso ainda, porque a AIDS estava
em alta,
no topo.
É, exatamente, cara. Passando todas as mensagens erradas possíveis.
É por isso que eu acho que esse filme não ia funcionar hoje, entendeu?
Ah, eles iam ter que reformular de todo, né, velho? Aí ia ficar uma merda.
Ele nos anos 80 funciona bem ainda. Ele é já final dos anos 80, 89.
89.
A AIDS realmente tava matando a torta e a direita. 89, se não me engano, foi quando o Cazuza morreu. É até por isso que ela não fala que foi um caso pra família. Ela fala que foi inseminação artificial. E aí a mãe fica procurando o pai em qualquer cara que rodeia ela, né?
E ela inventou aquela história numa velocidade. Não, o pai é médico, estudou não sei aonde, fez mestrado, não sei aonde. Caraca, numa velocidade, hein, velho?
Sabe a mãe que tem, cara. Ela já foi preparada.
Tem uma hora que ela tá brigando com o John Travolta em casa e ela dá uma vassourada nele. E aí ela fura o dedo com uma farpa, né? E aí eles começam.
Querida, tô em casa.
Eu também.
Ah, inteirinho.
Ai, meu filho, meu filho, meu filho. Amorzinho. Amorzinho, amorzinho.
Ah, mamãe e o seu bebê.
Ai! Idiota, para. Idiota, idiota! Para. Eu tive que chamar a polícia, quase morri de susto, sabia?
Você sabia que eu estava com ele?
Como é que eu ia saber que você não é um sequestrador? Você não lê jornal, não é?
Puxa vida, eu estava cuidando dele pra você.
Você tem que cuidar dele dentro da minha casa. Ai, droga.
O que foi?
Entrou uma farpa.
Deixa eu ver. Tem uma agulha?
Tem aqui.
Tudo bem, deixa eu ver. Senta aí.
Ah. Ai!
Ah, para! Se você não ficar quieta, eu não vou conseguir.
Ai.
Ah, isso não dói.
Dói sim. Ah. Não faz desse jeito. Ai, 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 ai. Você tá demorando muito, não me machuca.
Se você não ficar quieta, eu não vou poder tirar.
Mas tá doendo.
Ah, não pode doer tanto
como
assim.
Como é que você sabe? Tá dentro de mim. Ai, 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 tá doendo.
Prontinho, olha só isso aqui. Viu como é grande?
Nossa, nunca vi tão grande assim.
Nem doeu.
Acho melhor botar o Mike pra dormir.
E a mãe na porta?
E a mãe na porta escutando. E aí quando ele abre, que ele sai, ele puxa a braguilha pra cima assim.
Por que que ele faz isso? Era só pro filho da puta, né, velho?
Porque ele sabia que a véia tava escutando e achando que tava rolando alguma coisa. E aí ela pergunta pra ele assim.
Molly. Quem é aquele? O babá dele. O babá? É. Molly, eu só quero saber uma coisa. Ele não é o pai congelado, é? Mãe. Me dá o bebê.
Ela pega e olha pro menino assim e ficou, né, tipo...
Aí entra outro problema desse negócio de mensagens erradas, cara. A velha cogitou que os dois estavam trepando na frente da criança. Porque o moleque tava...
É, é, é. Pô, anos 80, né, velho? Foda-se.
Tomando leite de tetas de mamãe. Ele dá uma chacoalhada no café assim, ah, vai ficar bom. Aí ela...
Ah, isso. É sua primeira lição de café. Com nada dentro, é café puro. Sabe dizer café puro? Não. Depois, café com leite. Tá bom? Quer dizer, com açúcar e leite. Que eles esqueceram. Posso pegar um pouco? Ah. Ah, café com leite. Eu adoro.
Sabia que isso é leite de peito?
Por que você não me disse? Ué, você não é esperto?
Na saída ele pega de novo, leva e toma.
É, eu vou levar aqui meu leite de peito e não sei o quê. E eu vou embora. Ah, de boa.
Ele queria ir lá na fonte mesmo?
Né?
Olha só, tipo, um negócio aqui. Todos aqui já mamaram na mãe.
Sim.
Então todos tomaram leite de peito. Não tem problema
Para
nenhum.
De besteira, rapaz.
A gente só não lembra, né?
Eu lembro, porque a Carla já ficou grávida duas vezes. Eventualmente eu tomei um leite de peito.
Eu tomei um leite de mãe, né? No
reason to get excited. Gosto da cena que ela vai ter o bebê, que ela vai pro hospital. Mas quando ela já tá lá no hospital e ela tá querendo a anestesia, e aí que ela toma, e aí o bebê fica loucaço também, se ele...
Pronto. Isso.
Ai, obrigada. Você é um amor.
Ah, era disso que eu precisava. Olha essa minha mão aqui. Puxa, isso é cósmico. Eu não entendo. Ei, que luzinha é aquela ali?
Antes disso, na hora que ela tá toda maluca lá, é porque no dublado não mostra. Eu lembro que no original ela imita a Reagan.
Uma vozinha da Reagan do Exorcista.
O que eu acho legal é que o John Travolta não aparece nada, né? Ele só aparece realmente quando ela já foi lá no cara que é o pai da criança. E aí ela tava toda achando que ia rolar alguma coisa e tal, começa a escolher roupinha. Aí leva pra ele olhar e ele fica todo amoroso. Só que ele tava comendo a decoradora de ambientes, né? E aí um dia ela pega os dois no flagra.
Na loja do apartamento trocador de roupa, cara.
Longe pra caralho de onde eles trabalhavam, né?
Ah, mas aí que, né, deu aval pro cara achar que tava num lugar seguro.
Porra, mas é muita coincidência, né, Arthur?
Não, às vezes ele teve a péssima ideia de ir pro lugar errado, né?
Los Angeles é um ovo.
Eu acho meio forçado essa parte, eu acho meio...
Falar que não é forçado assim não, cara.
Deus ex machina, assim, eu acho.
É só azar mesmo.
Tu já foi pego no flagra, né, Arthur? Tu tá falando essa porra porque tu já foi. Tá falando isso é porque já foi.
Conheço um amigo.
Eu nunca fui pego no flagra, não. Por nenhum marido incauto.
Mas peraí. Agora eu preciso fazer a pergunta.
Antes de ser casado, solteiro.
Peraí, você nunca foi pego no flagra antes de ser casado, depois já foi?
Não, nunca.
Ainda não, né?
Ainda não, né?
Mas diz que a mulher perdoa sempre a primeira vez, né?
Você já tá anotando isso?
O Jorge tá fazendo inventário. Você não vale a pena.
Vamos esperar a próxima.
Scarlett, cara. É só Scarlett. Só Scarlett tá liberada.
Eu fiquei cagaço naquela época lá da mulher do Jack Bauer. Ele apareceu do nada, pô. Fiquei cagaço, mas...
A mulher do Jack Bauer.
O Miotti, ele comia a mulher do Jack Bauer, né?
Vou te mandar o programa. Tá aí no link da descrição, se você não ouviu também.
Se você não viu, tem uma história onde o Miotti conta que ele já comeu a mulher do Jack Bauer.
Caralho.
O dono da empresa é o Miotti, se ele fosse rico.
Passar o rodo geral nas funcionárias.
O Miotti de alguns anos atrás, né? Hoje não, porque hoje o Miotti virou um cara sério, respeitável.
De família,
de
né?
De família e tal.
Isso aí, Miotti, parabéns. Orgulho.
O Miotti comia 15 de uma vez, assim. Era...
Próxima!
É!
Bruno Sufistinha, né, o Miotti, né?
Hoje eu vou dar pra todo mundo. Hoje tá em promoção.
Tô mentindo, Miotti?
Não.
Ele até carregou. Você viu? A memória do Miotti, ela foi voltando. O sorriso dele foi assim. Mas aquele velho é muito filho da puta, né?
Ele é um cretino, né?
Ele dava desculpa que a mulher dele era bulímica.
Uhum. Ela era bulímica.
Toda vez que falo divórcio pra ela, ela perde 3 quilos, filho da puta,
que
né?
Que desgraçado, né, cara? A mole acreditando, né?
Não, mas é porque é uma doença muito séria.
É, exato, é. Não é que não seja, mas pô, a forma como ele projetava a porra da doença...
E ela era muito iludida, né, cara? Ai, ele vai se separar dela.
É, cara, mas coitada. Aí é que tá. Era um perfil que existia muito, velho.
Existe assim. Até hoje, cara.
Dos dois lados, cara. É uma merda, assim. Eu acho muito filho da putice, cara, se fazer esse tipo de coisa.
Não, e ele convencia ela
o cara tinha amado, né? A filha da puta, né, cara?
Miotti, tá falando? O Miotti comeu mulher assim desse jeito, velho. Várias vezes.
Contadora também?
Que eu saiba, não. Mas dando aula de Excel, sim, né?
Porra, pra caralho.
Aí deixa eu te ensinar a pegar na célula.
Sabe qual era o macete?
Olha aí.
Momento de sabedoria do mestre Miotti.
Aula de Word era o dia que eu ensinava a tabela. Aí tinha que preencher a tabela, né? Falei, pô, vê se dá pra chegar ou não. Vamos ver. Aí falei, bota seu nome, seu pai, sua mãe, namorado se tiver.
Opa!
Caralho, o cara sondava um nível inacreditável, né?
Engenharia social.
Ele já começava assim, é virgem, gosta de cu, faz oral.
Algumas botavam o nome do namorado, mas mesmo assim. O Miotti via a determinação da mulher digitando o nome do namorado, né?
Muito de MSN na época, rapaz.
Miotti só naquelas mensagens, aquelas indiretas.
Era direta mesmo, era direta mesmo.
Ouvindo músicas agora, love songs.
Esse é o Miotti, velho.
Teve uma lá que terminou com o namorado pra ficar comigo e voltou no dia seguinte.
Oi.
Olha aí.
Pra falar que não traiu o cara.
Era uma mulher que tem escrúpulos, vamos combinar.
Tá vendo? Quem que era o Miotti?
O véio rico, só que o Miotti era pobre.
E conseguia.
Conseguia. E dava a mesma lábia. Não, você larga ele hoje, eu te faço direitinho, amanhã volta.
Miotti salvando relacionamento aí, cara. Pior que essa aí ficou até bem com o cara depois.
Eu não tô falando. Miotti passou aquela rolada assim só pra dar aquela calibrada. Passou aquela rolada pra dar aquela calibrada.
O nível tá bom hoje.
Cara, hoje tá maneiro.
Tá pensando o quê, rapaz? Que diabo você é aqui, rapaz?
Táxi! Táxi! Hospital São Jerônimo, por favor.
Tá, droga.
Bombardeiro!
Calma, moço! O trabalho de parto demora horas.
É, e o tráfico aqui no centro também.
Edifício garagem.
Ah, como tem ruim de roda nessa cidade!
Ah! Para, seu imbecil!
Sai da frente, idiota! Meu Deus!
Não dá pra ir mais rápido!
Eu tô indo o mais rápido que posso, olha, eu não posso tirar os carros da minha frente. Relaxa, relaxa e segura minha mão e contrai. Contrai!
Eu não vou contrair!
Contrai, não é isso que eles falam no hospital? Contrai!
Ah! Ai, minha bolsa rompeu!
Hã? Sai da frente, idiota!
Parado!
É uma emergência!
Dá volta!
Ah, sai da frente, imbecil!
Dá volta, dá volta!
Ai!
Calma, relaxa que eu já tô quase chegando.
Cuidado, você vai pra...
Ai! Se segura aí! Ai! Tá fazendo respiração, Lamas?
Olha pra frente!
Tudo bem, respira fundo, respira
não
fundo.
Não tenta me ajudar, dirige!
Olha, a única coisa que tem que fazer é o Lamas. Funciona, minha cunhada fez ele. Não precisou de mais nada e é melhor pro bebê.
O único motivo pros homens dizerem essas idiotices é porque são os idiotas mesmo.
Quer que eu chame seu marido quando chegarmos ao hospital?
Eu não tenho marido!
Tudo bem, eu chamo o namorado.
Olha, se quer saber da minha vida, eu fiz inseminação artificial.
Por quê? É lésbica? Ah!
Que ela descobre que o cara tá traindo ela, ela já é amante e o cara tá traindo ela com outra amante. E aí é nessa hora que ela começa a sentir as dores do parto e aí chama o táxi. E aí quando ela entra no táxi, é o John Travolta. Cara, ele quase mata ela e o bebê. Quando ela chega lá na porta do hospital, ela só falta matar ele.
Até um sarrafo no cara, velho. É a coisa mais natural do mundo, né? Tipo, conheci um taxista, tipo, ele acabou vendo meu parto, ok, ela é muito carente, mas foda-se.
Mas ele vai ficando.
Ele é o Agostinho.
É.
Ele é o Agostinho, cara. Ele vai encostando, se encostando. Opa, bom.
Ele vai ficando, daqui a pouco alguém entrega uma roupa pra ele.
Não é disso, chega o policial lá, ou sei lá quem.
Terminou?
Não, larga. Meu filho está nascendo. Hã? Tem algum convênio?
Estacionou em local proibido.
Tudo bem, já vou tirar o carro.
Local proibido.
Nossa, já tira já.
Meu filho, moça, estou muito nervosa.
Ela vai dar a luz. Leva ela para cima. Dê roupa para ele, anda. Vai lá. Vai.
Por favor, pode levar em consideração o meu trabalho? Olha aqui.
É o cara da ambulância. Não, aqui sua roupa, senhor. Tá tudo bem. O bicho entra na sala de parto.
Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Cara.
Ele tá no Pulp Fiction, né?
É, olhando pro lado e pro outro, né? Verdade. Aí ela tem um filho, ele ajuda ela no parto, acaba levando ela pra casa depois e tal. E eles criam ali um laço e ele meio que some da história. Aí a gente começa a ver os problemas dela de mãe solteira. E não só mãe solteira, casais que têm filhos passam exatamente por aquilo que mostra no filme, cara. Não dorme, o bebê chora a noite toda, não sei o quê. E eu acho massa a hora que ele tá assim...
Ah, galera, eu tenho uma coisa fria e molhada na minha fralda aqui embaixo. Vocês acham que podem chamar alguém pra mim? Vocês aí? Como é a turma? Ah, vocês não servem pra nada. Eu tô gelado e molhado e não posso fazer nada.
Não chora, filhinho. A mamãe já chegou. A mamãe tá aqui. Oh. Olha a mamãe aqui. Toma.
Ah, que beleza. A mamãe aqui, ela é legal, eu gosto dela. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu começo a chorar e ela chega com uma garrafa. Chorar? Eu tenho mais é que chorar muito.
Taca e chora.
Aí a próxima cena é só o choro e a
mulher... Até a música vem com ela, velho. Ela vem chorando.
Essa parte é muito bem montada.
É, faz tanto sentido, na real.
E a cena que ela chega e olha no espelho e ela tá com os peitão. É a cena que ele volta pra devolver a bolsa que ela esqueceu no carro. E receber a grana, né? Porque ela não pagou e tal.
No terceiro ou quarto dia pós-parto, seus seios podem inchar um pouco. Um pouco? Tô parecendo atriz de filme pornô?
Entrega!
Ah, não. Desculpe.
Que legal. Voltou ao seu corpo normal?
Esse não é o meu corpo.
Tá com o corpo da Dolly Parton.
Não, é bom que ela tá toda se sentindo, né? Mostrando assim, mexendo nas tetas de mamãe.
Ela tá incomodada com as tetas de mamãe.
Aí daqui a pouco, quando ele aparece, ela pega e fecha, assim. Ela fica meio de, porra, peraí, cara. Esse melão aqui não é pra você, não.
Agora, que neném louco, né, cara? Porque, cara, o neném com uma semana já tem dente, velho. Eu não sei, eu acho que pegaram um neném que era pequeno, mas ainda assim era mais velhinho. Já tava perto de fazer um ano. Mas ele faz ele como se fosse recém-nascido, só que você claramente vê que ele não é recém-nascido, porque ele tem dente. E é um dentão, velho, que o moleque tem. Cara.
E foram quatro moleques, né? Dois bebês e dois dos mais velhos. Sempre são gêmeos.
E aí a relação dos dois vai se estreitando. Ele acaba botando o endereço dela pra receber as correspondências de um asilo que ele quer botar o avô dele.
E faz ela de laranja, né? Ele vai lá e troca o endereço pra dizer que ela mora perto ali da região pra colocar o velho no asilo.
É legal que assim, você vê que o cara não é filho da puta. Ele é um cara legal.
Ele é um trambiqueiro.
É, ele é o Agostinho mesmo, sacou? Assim, ele é um cara que ele tem bom coração, mas sempre dando jeitinho, sempre não sei o quê. Ela fala, porra, você faz tudo de graça, né?
É mesmo.
Faz não sei quantos anos que eu não pago o almoço.
É verdade. E aí nessa hora ele vira babá do menino. E é legal que você vai vendo a relação dele com o moleque, e aí eles combinam lá um esquema todo, né, de tipo, ah, tu pode sair na sexta, não pode sair na quinta, não sei o quê. E aí tem as cenas mais divertidas, né, que são as cenas dele com o neném. Tem cena dele dançando com o neném, que é divertido pra caramba.
Ele é o paizão, né, cara?
É, ele vira um paizão do menino. Tanto que o menino fica falando, né?
Ei, peraí, onde é que ela vai? Quem é o grandalhão aí? Quem é ele?
Ah, tudo bem, aquele é o pai. Ela tá indo com o pai. Você sabe, ele é um pai.
O que é um pai? O que é que ele faz?
Bom, você conhece os tipos grandões que ficam perto das mamães? Pois é.
Ah, entendi. Tá aí, eu vou pedir pro James ser meu pai.
É muito legal.
É bonitinho até a forma que ele fala assim, porque você fica, porra, que legal. O moleque realmente se identificou com o cara.
Tem umas cenas muito fofas, assim, dele, do moleque.
Primeira cena que ele sai com o garoto porque a mãe acabou capotando.
Sim, é muito
ele
bom.
Ele vai lá onde que ele quer ser piloto de avião, né?
Ele dá aula de instrução de voo, né?
Aí chega na mulher lá.
Sim, aí ele chega na secretária lá e a mulher tem uns peitão. E aí eles ficam olhando assim, aí ele vê que o moleque tá olhando pras tetas da mulher e fala...
Oi, Carrie.
Oi, bonitão. Oh, que graça. É seu?
É. Mas ainda não sabemos quem é a mãe. Carrie, eu tô brincando. É minha escala?
Aham.
Não tem nada nela.
Ah, que pena.
Peraí, tem bolas de tamanhos diferentes, né? Essas aí são gigantes, né? Por que você tá olhando assim? Deve estar pensando a mesma coisa que eu, né?
É almoço!
Tem hora que ela sai pro encontro escroto lá com o carequinha, ele foi muito mala.
É, porque ele vê que o cara é um mala, né? O cara é chato pra caralho. E aí quando ele chega, ele começa...
Eu não sei, mas a mole é durona. Durona como? Bom, pra começar, ela odeia quando os homens abrem portas pra ela, tentam pagar a conta ou pagar as coisas. Ela fica uma fera com isso.
É liberada, hein?
E como? Até me paga pra ser babá?
O cara vai 100%, né? Não paga nada, cara.
O cara nem olha
para
trás.
Bota a nota assim...
Deixa assim, pra ela. É.
A magnata aqui é ela.
Ela paga a conta do restaurante, ela paga o táxi.
Aí o cara, ei, dá pra pagar o táxi? taxista volta.
Nessa hora, na dublagem, a voz do taxista é ótima. Ele faz assim: ô, oh, vai lá pagar não?
Só faltou o monja. Olha! E daí no final dessa cena, quando ela tá voltando pra casa, encontra os dois dormindo assim no sofá, e desarma ela e fala assim: puta, cara, esse cara aí realmente tem alguma coisa de valor.
Ele também abriu mão do encontro dele, que ele teria o encontro. Preferiu ficar com o moleque ali.
Ela foi bem babaca, né? Porque ela não queria ficar com ele porque ele é pobre. Porque ela tem um sonho em que ele é o pai e a vida tá fudidona.
O problema é que ela tem esse sonho quando eles estão começando a trepar. Ele tá tipo em cima dela.
Ele já tá de quatro, montado já.
Ele tá querendo tomar um drink ali, cara. E, velho... Tetinha de mamãe, velho.
Aí ela começa a imaginar a vida com ele. Quatro filhos e um na barriga.
A ideia da franqueira é essa, chegar nesse pedaço.
E aí ele chega em casa, ele, não sei o que, mulher e tal. Ele tá com um barrigão, aí ele, olha o que eu trouxe, achei no lixo.
Ah, esse repolho aqui, é só tirar a porra aqui que dá pra aproveitar pra caramba. Eu falei que vou te dar uma vez, princesa. Alô, então, porra, eu dou o melhor pra você.
E ele bate nela e ela gosta.
Escroto, velho. Aí depois, nego vem dizer, 50 tons de cinza, aquela parada toda. Não, ela não gosta do cara só porque o cara é rico.
Mas assim, é bem cretino, porque aí tipo ela, pô, vai dar merda, vamos soltar com esse cara, e ele vai querer só ver as minhas coisas, eu vou me fuder aqui.
É, tanto que eles ensaiam uma aproximação, né, ele vai comer ela e tal, e ela rejeita e fala que não sei o quê. Mas aí depois ela acaba voltando atrás, porque vê que...
Não, depois é a cena que ela tá fazendo a dança lá pro filho.
Exatamente.
Aí depois tem a dança, tá? Eles brincam e tudo mais, não sei o quê. Ele fica puto quando ele percebe que ela tá afastando ele por medo. Tanto que ele fala, você fica sempre usando o Mike como desculpa pra afastar os caras, não sei o quê, você tá fazendo isso comigo também. Ela, ah, porque você é um imaturo, você não sei o quê lá, e tereré, tereré. Ela fica putaça por causa disso. Aí o cara aparece de novo, porque o chefe dela fala, ó, eu não quero saber que merda é essa, agora que mudou todas as leis dos impostos, você que vai lá e foda-se. Ela já vai lá achando que ela vai em cima da carne seca e falar pro cara isso, aquilo, outro, mas porque ela gosta do cara. Só que aí entra o negócio, você não sabe se ela realmente gosta do cara, se ela gostava da ideia de estar com o cara,
com o ricão.
Só depois que cai a ficha dela, que, porra, o cara é um babaca, ele tá pouco se fudendo, sabe?
Ela chega lá com o Mike, e ele fala, ah, eu quero me aproximar do meu filho, não sei o quê. E quando ela chega lá, o cara não queria...
Caguei.
É, ele não tava preocupado com o filho. Ela fala alguma coisa, ele, não, porque me separei da minha mulher, mas eu não quero compromisso.
É a primeira vez que eu tô sozinho, 17 anos.
Isso, agora eu tô na vida de solto. Estou passando por uma fase complicada. Aí ela, meu irmão, fase complicada é o caralho. Ela pega a fralda cagada do moleque.
Cuidado, não dá pra trocar a fralda dele lá no banheiro, não. Essa mesa custa 10 mil dólares.
Agora ela lixeira! Pá!
Antes dessa cena, na real, que onde ela tem um racha com o James, que é exatamente o momento em que o cara vai lá visitar, porque ele, ó, quero conhecer meu filho, não sei o que, ela ainda tava tendo resistência.
E o James sai na porrada com ele, né, velho?
E o melhor, depois o Mike botando gelo, assim. Isso é muito bonito, Mike. É, cara, é isso aí, a gente tá aqui pra te ajudar.
Velho, aquela cena, a porrada é real entre os dois. É briga, sacou? A direção foi, ó, você vai querer entrar a todo custo e você vai querer fazer ele sair a todo custo. Se virem.
Tanto que depois, até lá na frente, ainda tem um roxo, assim. Certeza que a porra ficou de verdade de outra volta.
Ele dá um murro no cara, eles se atracam.
Cara, é muito feia a briga,
é velho. Eles quebram tudo, derrubam os quadros. Quando ela entra, fala, o que aconteceu aqui?
Foi aí que ela fala, ah, porque aparecendo, ah, porque ele é o pai dele, que não sei o quê, não sei o quê. Pai, que pai, ele nunca teve aqui, que ele gosta? Que não sei o quê? Que tá, né? Você quer ser um idiota, você nunca tem futuro, que não sei o que lá. E o cara fica sentindo, fala, porra.
Pai é quem cria, né?
Exatamente. Aí ele fala, pô, que merda é essa? E é legal que assim, quando o James volta, né, assim, ele falando espanhol com a babá, oh, não, não sei o quê, não, tudo bem, tá lá no quarto. Aí a Molly, quando a Molly chega, não, não sei o quê, James tá lá no quarto, não sei o quê, não, é, depois te pago ela.
Olá, Lupe.
Olá.
Vim falar com o Mike um minuto.
Bien.
Bien. E aí, garotão? Toca aqui. Ah, é.
Olha, Mike, eu não sei se vou poder continuar vendo você.
Por quê?
O que houve?
E a sua mãe?
Ela tem essa ideia maluca que eu não seria um pai muito bom para você. Mas não se grila, não. Ela talvez não tivesse escolhido meu pai também. Pois eu acho que ele fez um bom trabalho. Quer ouvir alguns conselhos paternos?
Oi, Lupia.
Olá. Ele, senhor, está no quarto com ele, bebê.
Ah, tá. Já vou te pagar.
Eu tinha 3 anos. Ele disse, não batem mulheres, mesmo que elas peçam.
Não dá pra bater nem um pouquinho?
Eu me lembro do meu velho dizendo,
Termine seu prato. Você sabe quanto custou?
Mas aquele que mais me marcou foi talvez... Olha, se seus amigos pularem da ponte do Brooklyn, quer dizer que você deve pular? E eu ainda me lembro disso até hoje. Eu ainda sigo esse pequeno conselho. Não parece uma grande coisa, não é? Eu acho que ser um bom pai é fazer a mãe feliz para ela não enlouquecer os filhos.
Ela me chamou de garoto grande. E ela deve estar certa. Sabe o que é? Você tem um ano e deve ser o meu melhor amigo do mundo.
Sentirei sua falta. Não fica triste. Toma, leva isso.
E é legal, que ela vê, pô, o que importa realmente.
Ele se importa com o Mike, né?
Exatamente. Ele... Não importa se ele é fudidão, ele quer passar o melhor pro moleque, sacou?
E aí o final é que eu acho meio zoado, assim. Tipo, aquela cena do hospital, que o Mike some e vai correr atrás de um James hipotético e tal. Eu acho um final meio zoadinho, assim. Acho meio boboca.
Agora, a motivação pra chegar lá, eu gosto muito. Pra mim, a melhor cena do filme. Que mostra ele se juntando mesmo assim, que mostra que ela se importa. Concordo contigo que eu acho essa parte meio... Mas assim, a antes dessa faz valer essa cena.
O velho fala, não, você é a melhor de todas.
É por isso que o Jimmy te ama tanto. Aí ela fica assim, porra. E depois ela defende, não, porque meu marido, não sei o que. Aí o James chega e percebe que ela tá defendendo o velho pra ele ficar lá. É legal, você vê que, pô, ela se importa comigo e tudo mais.
E aí o final do filme tem as cenas dele já conhecendo a irmãzinha, né?
Mamô fudido.
Mike, essa é sua irmã, Julie.
Diz oi, Julie.
Oi, Julie.
Não enche o saco, garoto. Eu tive um dia muito difícil hoje.
E a cara da bebezinha tá com a cara de que... Caralho, pare de filmar!
A dublagem desse filme é um capítulo à parte, porque é fantástico. O Mário Jorge tá incrível no John Travolta, como sempre. A Mônica Rossi tá incrível como a Kirstie Alley. Mas o Newton da Mata, como o Bruce Willis na voz do Mike, ele tá inacreditável.
Tá matando a pau.
É inacreditável o que ele faz.
Cara. Ele tá solto ali. Tá ali e falou, porra, é a minha vez.
Isso. Eu acho que ele aproveitou... que não precisava sincronizar a voz com a boca. E aí ele soltou, cara, na hora do parto. É muito bom, cara.
Isso, isso. Respire. Assim, respire. Ótimo, assim está ótimo. Muito bom, muito bom. Força pra baixo. Força pra baixo. Anda.
Não, não, não. Não faz força. Não faz força. Corta esse lance de fazer força. Tô caindo. Ai, 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 socorro, socorro! Não, não!
Está vindo!
Não, não! Não, me põe de volta! Me põe de volta, por favor! Cara, solta a minha cabeça! Me põe de volta! Ah!
Ai, é um menino?
Quem é esse? Hein? Quem é essa?
Ai, quem é você?
Não, 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 eu tô congelando! Eu tô com frio, eu tô com frio! Olha, escuta aqui, vamos conversar, vamos conversar! Não, 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 não! Tira essa coisa daí, espera um pouco! Não! O que você vai fazer com isso?
Não, 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 corta isso. Não, não,
não,
não,
não faz isso. Não. Peraí, peraí, vamos começar, eu preciso disso. Ah, pelo amor de Deus, dona, me dá um cobertor quentinho. Eu tô congelando. Ei, não, 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 peraí, não, não faz isso, não faz. Ei, ei, tira isso daí. Ah, ih, pra onde é que vamos agora? Oh, não, não me deixa cair não, hein. Ah, gostoso.
Oi.
Olha, eu não sei de você, mas eu tô morto.
O bicho vai ficando mais de boa.
É maneiro, é maneiro. Aquela hora que ele vai no bar de sábado à noite, que ele tá no carrinho, ele vai encontrando os outros bebês, e a cena que ele encontra a menina que fala demais. É muito louco, a menina fala e não para, ele fica assim.
Oi, nega. Legal te
Mike,
ver.
Por onde você andou?
Ah, o que, que você conta de novo? Cortou seu cabelo?
Cortei.
É, tem não, alguma coisa diferente de você? Tem?
Sabe, eu detestei. Não gostei mesmo. A minha mãe cortou. Claro, olha, eu só acho que ela cortou um pouco curto.
Não,
um pouco.
Não, 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 tá ótimo. Ficou legal, ficou isso? Bem você.
Lembra que eu tinha aqueles cachos nas pontas? Lembro. Eram tão bonitos. Lembro. Todos diziam que eram bonitinhos.
É, mas...
Agora não dá. Eu era uma menina com os cachinhos. Agora
mas com
eles já
o tempo
eram.
Parece.
Eu acho que eles não vão crescer de novo. Eu acho que não vão crescer, não. Eu estou parecendo um garoto.
Mas legal falar com você, tchau.
E aí depois tem aquela cena que eles estão no parquinho. Tava conversando com duas menininhas lá e tal, não sei o quê. E aí tem uma menina que é meio mongol, sei lá, ela é meio retardada.
Tá legal, tá legal. Eu tenho outra, hein? Olha, me avisem se já ouviram.
Quantos bebês são precisos para trocar uma lâmpada?
Quantos?
O que é uma lâmpada?
Eu não saquei.
Mas a cara da neném.
Ela realmente tá com a cara de que não entende a piada. Ela tá com a boca entreaberta.
O pai do garoto mesmo é o Darcy Pedrosa.
Ah, sim.
Faz o Lex Luthor, né? Fazia o Lex Luthor, né? Ele tá muito cínico.
O trabalho do Mário Jorge como John Travolta, ele faz um carioca no John Travolta, velho. Localiza a parada pra gente, sacou?
Você identifica o perfil do cara
isso,
pela forma.
Isso, você sabe que ele é um trambiqueiro pela forma com que ele fala. É muito legal, é muito legal. A dublagem realmente melhora o filme, eu acho.
Assistir um filme pela versão brasileira é Herbert Richards. Cara, isso aí já dá uma...
Dá um selo, né, de qualidade, eu acho.
Um selo de qualidade e aquele calor no coração, se não, vai ser boa.
Esquenta, né? É. Esquenta o coração.
Você já começa a sorrir.
É uma pena que hoje em dia a gente não tem mais casos assim. Apesar de que a dublagem de uns tempos pra cá tem sido muito mais requisitada. Cada vez a gente vê mais cinemas, por exemplo, passando só filmes dublados. Às vezes até tem dificuldade de achar um filme legendado. Você quer assistir aquele filme legendado e não tem. Só dublado porque eles dizem que fizeram pesquisa e que as pessoas gostam mais de dublado do que legendado e tal.
A famosa preguiça de ler legenda, né?
É, a preguiça de ler, pois é.
Eu até concordo, até por certa parte, né? A gente tem dificuldade, tá? Facilitar e tal. Às vezes você quer só ver o filme. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, na verdade. Pra você não achar nenhum filme legendado, não achar nenhum filme dublado, acho sempre um desperdício, na verdade.
E outra coisa também, não podem mais brincar como brincavam nos anos 80.
É raro, assim, é raro o material que você pode brincar em cima.
Né? O Mário Jorge, quando deu entrevista pra gente, ele falou que esse filme, ele fez junto com a Mônica.
E eram casados na época.
Então tem uma química ali, aquele negócio de fazer ao mesmo tempo no estúdio, que é outro esquema, né? E que hoje não existe mais, porque cada um grava o seu individual. O próprio Monge já fala que a dublagem perdeu a alma. Eu acho que o nome desse programa vai ser Tetas de Mamãe. Porque também tem a ver com o filme.
Ah, você não quer dizer que tem umas bolas grandes assim? Essas enormes, hein?
Tetas de Mamãe. Você passa 9 meses tentando sair e o resto da vida tentando entrar.
Nessa minha não. Essa ele falou comigo, eu falei, ah, eu vou tirar. Era muito boa, cara.
Ih, tem um bracinho crescendo aqui embaixo. Como eu faço pra colocar ele na boca?
Essa é a que eu mais queria, velho. Mas eu me garanti. Opa, 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 entrei, entrei! Oi, James. Legal te conhecer. Posso chupar isso aqui?
Hoje tá só frase de duplo sentido.
Quer dizer que tem bolas de tamanhos diferentes? Essas aí são enormes.
Tá pensando o mesmo que eu? Aham, uhum. Almoço. Vamos lá. 3, 2, 1.
Pipoca com Dendê, um canal que fala de cinema, televisão e afins. A gente tá tentando falar de televisão e afins, a gente tá só no cinema ainda. Eu e a minha digníssima esposa Isabela, a gente faz... toda semana, 1 ou 2 vídeos por semana com as resenhas dos filmes que estão pra sair.
Imita o Vale a Pena da Pena, é isso. Não com a mesma categoria.
Nem qualidade.
Nem qualidade.
Uma fórmula de sucesso tem que ser sempre copiada.
Tá certo. E nem com tanto ódio, como geralmente acontece.
É, né? A gente anda rancoroso, rapaz. Eu, então, olha, eu tô quase o Calaveira.
Esta seria a maldição do host. Confira nos próximos episódios.
Não? Pô, ele tem uma das cenas mais clássicas.
É, gente, sacanagem, porra.
Uma das cenas mais clássicas do SBT. Porque esse filme só passava no SBT.
Full time.
Né? Porque tinha peitinhos, então passava no SBT.
Obrigado, Silvio Santos. Com a menina lá do Gremlins.
Com a menina do Gremlins. E ela, né, e sai, isso, da piscina,
sai da piscina. Porra.
Biquininho vermelho. Aqueles... É. Jujuba no pudim. Patricinhas de Beverly Hills. Eu adorava o Patricinhas
de Beverly Hills. Eu gostava também, não vi hoje em dia, mas eu gostava. Principalmente dela.
Esse filme foi um estrago na minha vida.
Alicia Silverstone, né?
Bons tempos, hein?
Por causa da Alicia Silverstone, né? O negócio era feio ali.
Eu achei esse negócio, tinha começado a mexer na internet.
A voz até mudou, você viu?
É, muda, muda. É porque puberdade vem aqui na memória.
1989.
Era 1989. Lembra quando você fazia a internet, fazia...
Pra ver um peitinho na internet naquela
Nossa,
época.
Nossa, era demora.
Determinação, o nome era disso.
Era a noite inteira pra carregar uma foto.
Você ia carregando o spell.
É, verdade.
Você ficava com a varinha na mão esperando lá pra carregar o spell.
E aquele filme idiota daquele tá de Rastafari lá, da Cientologia?
A Conquista? Não fale que filme é idiota, não. Esse filme é foda.
Não, esse filme não é foda.
Isso é isso?
Foda. Olha só.
Okay,
eu vou contar uma história aqui de bastidores do Jurassic Cast.
Conta, conta aí.
A gente nunca começa aí. O programa.
Vai.
2 horas depois.
A Reconquista é um filme que eu odeio e eu falei pro Miotti e o Calaveira, vamos fazer uma live disso. E aí foi a única live que a gente fez.
A gente começou a fazer.
Que a gente começou a fazer, começou a gravar e não foi pra frente. Porque esses dois... ficavam defendendo o filme o tempo todo, cara.
Caralho, eles eram os haters.
É,
eles estavam nos comentários.
Em live lá.
Exatamente.
Olha aí que legal, cara.
Oh, quero ver o filme inteiro, não dois caras comentando.
Para de saco, não sei o quê. Olha aí, parece que eu mando a voz, né, queridinha? Ai, meu, te fodeu.
Desse jeito, cara. Eu tentando zoar e os dois... Não?
Não, olha
Sala
lá.
Da prima.
Scorsese fez aula com esse menino?
Sério, meu, acho que você gostou desse filme.
Gostei desse filme.
Ele não gostou, ele tem na coleção dele.
Eu tenho o DVD dele. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando chegou aqui. Eu e o Rodrigo chegamos no cinema em 2000.
Acho que foi por isso que marcou.
Quando era de graça, aquele foi um mês de graça, você podia ver o filme à vontade, né, lá no cinema. Não sabia isso, não?
O quê?
A inauguração do cinema lá no Pier?
Foi aí que ele virou dono.
Ele tá lá,
ele hoje. É.
Um mês dele tá extensível, né?
O mês dele já tem mais de 10 anos.
Quando foi que você pagou o cinema a última vez?
É, não lembro não. Mas sério, a gente chegou lá, era de graça. Você tinha um mês de graça pra você conhecer o cinema. A gente entrou e falou, pô, vamos ver o filme então, vamos ver isso aí.
Cinema grande do caralho, né, velho?
Um mês pra conhecer o cinema.
São 13 salas, né, bicho?
Só tinha eu e ele na sala. Era na época que eu... Aquela cortina que tinha na tela, ela fechava, abria, né?
Hoje ainda tem isso.
Não, tem mais não.
Adoro esse filme. Esse filme marcou minha vida.
Foda.
É sério,
foda.
Não é sacanagem.
Não, eu tô sacanagem.
Foi maneiro. Fiz um trabalho de inglês.
Conte mais sobre isso.
2003. Tempos de puberdade. Precisava fazer um trabalho. Ele falava porra nenhuma de inglês.
Aí alguém teve a ideia de Jirico de fazer a cantoria da porra.
Sabe lá.
E você era o...
Nem fudeu, né? Graças a Deus, eu consegui fugir disso.
Tu tava com os dançarinos, né, do lado dele.
É, mas qual o problema? A gente tinha que dançar. Qual outro problema? A gente cantava mais com o cara, às vezes.
Eu não falo que foi uma merda, porque foi legal pra caramba. A professora pediu depois pra gente... Olha que bom, a gente teve que apresentar pra professora. Ganhamos uma ótima nota, eu, meus amigos e tal.
Aí, por que não então apresentar para a porra do colégio
Teatro
inteiro?
Teatro Nacional.
Caralho, velho. Eu acho que foi ali que eu comecei a falar, quer saber, foda-se, velho. Eu não preciso ter vergonha. Eu não vou ser melhor do que isso aqui.
Eita, quebrou.
Eu não vou olhar. Eu não vou olhar.
Caralho, tu derrubou o S7? 7,
Edge.
Eu não vou... Caralho, caçulinha,
quando
porra.
Quando acabar a porra do programa, eu não quero. Eu não vou conseguir manter essa porra. Eu tô
pensando. Caiu
sim,
caiu
sim.
Eu não sei se eu tô melhor. Eu não sei se eu vou ficar bem com isso.
Pega
cara.
Logo, não,
caiu
vai.
Sim. Caralho, velho.
Eu tô vendo aqui.
Eu comecei a suar, não sei se você notou. Automaticamente.
É, mas essa parte de trás dele é de vidro. Acabei de pagar primeiro, cara. Também. Aqui atrás é vidro também. Se tá sem capa, fodeu. Sempre chora.
Ai.
Pure Gear, compre a sua capinha. Ela é muito boa.
Bota aí, ó. Aí.
Eu preciso mexer em alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus.
Toca o sai. Piano aí, cara. Caralho, toca velho. O piano aí.
Cara, eu... cara, é o sombra, né, velho?
Enfim, depois que a gente apresentou pra porra da escola inteira, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de, na época, foi um ano antes de começar a câmera digital, né? Pra você filmar e tal, porque eu queria ter visto esse negócio. Foi legal, cara, foi divertido, porque a gente teve que botar, né? Meu amigo, que ele falava já inglês, e lógico, ele acabou sendo John Travolta, só que ele não tinha uma jaqueta de couro. Pedi para o meu pai, porque eu lembrei, pai, você tem uma jaqueta de couro, não tem?
Eu, filho, pode pegar.
Só que ele esqueceu de um detalhe, ele guardava dinheiro nessa jaqueta de couro.
Eita!
E tipo, aí ele pegou e falou pra mim, Arthur, oi. Cadê aquela minha jaqueta de couro? Eu falei, você não falou que eu podia? Não, era outra. Eu falei, não, beleza. Eu emprestei pro Thiago e tal. Ele, então, tem uns 7 mil reais.
Caralho.
Caralho. Eu suei mais do que aqui.
Porque meu amigo também pegava o busão.
Eu nunca caguei tanto até um dia seguinte, cara. Eu olhei assim, eu falei, velho, tô muito fedido.
Mas recuperou?
Recuperou. Ele falou, cara, nem vi. Eu falei, que bom. Porque se você tivesse visto, provavelmente você teria ficado tão cu na mão que ia dar merda.
Pior se ele tivesse falado, nem vi, o dinheiro não tivesse lá.
Ah, não. Thiago, gostava da vida dele.
Ainda mais com você, né? Um perigo pra sociedade.
É, história que me atrapalhava um pouco. Ou ajudava nesse caso, mas sim. Grande amigo. Saudades, Maranhense. Deus sujão. Ele me pagava hoje, inclusive, se ele tivesse roubado aquele dinheiro.
O bom do Arthur é o seguinte, eu tô gripado, né? Tô com dificuldade de falar. Então, tipo, é só eu ficar calado.
Ele tá com pau.
Que ele fica falando...
Se ninguém me parar, amigo, celular voa, carteira voa, teclado voa. O teclado eu tô segurando ele pra não ter perigo de cair, né? Vamos combinar aqui. A gente sabe que eu tenho um potencial de fazer merda inacreditável. Mas vai lá, sábado à noite, deixa eu voltar.
Deixa eu voltar com o filme que ele fez. Não, deixa ele falar. Bronca
é fogo hoje, cara. Não.
Bronca. Deixa ele falar.
Oi. Aí terminamos hoje aqui mais um. Deixa
aí tem a hora que eu esqueci fazendo assim com... Vem o... Fala.
É, quadril?
Com a pelvis, quadril. Assim, né?
A pelvis. O Miocha não consegue lembrar do nome quadril, mas a pelvis. é muito mojo, cara. Aquele negócio assim, ó. A pelvis.
Fale mais sobre isso, Miocha.
Bruno cruzou as pernas de novo.
Isso aqui vai ser cortado. Não, é porque vocês não sabem.
Vocês não sabem, né? Eu sempre quis saber coisas daquele programa. Conte-me mais sobre isso.
Eu só não peguei a porque eu não quis.
Ah, é? Você falou isso pra mim, verdade.
O Calaveiro ficou puto com o Miote, que ele não comeu ela.
Calaveiro ficaria puto com o Miote nesse ponto.
Ficou puto, velho. Ficou puto
acho
com o Miote.
Acho justo, inclusive. Caralho, velho.
Ela chegou uma vez pra mim e falou assim... Ah, eu sou daquelas que...
Que mundo perfeito, né?
Cara, se eu fizesse em casa... vai dormir, amanhã te conversa.
Caralho, velho. Eu tô com raiva do Miote agora também.
Porra, Miote, se esse iPad fosse meu, quebrava sua cara. Mas não é.
E já tava interessado em tetinhas de mamãe?
É, tetinhas de mamãe? Aí assim, talvez, Alice Silverson, provavelmente, mas assim...
Nessa época aí o meu negócio era videogame.
O Miote já tava no joystick também.
No Decathlon.
A cara dele. É por isso que às vezes eu tenho vontade de filmar, velho.
Não, é porque o convidado não trouxe a câmera 360.
De novo, resto, né?
Eu esqueci de manhã, Isabela... Falei, ah, Isabela vai, né? Não
vou pedir uma pro Nicolas. Nicolas, se você estiver escutando...
Correspondente internacional de novo. Manda vamos acionar Nicolas.
Quanto custa uma?
$342.
Pronto. Você cancela aí uns 2 meses de Patreon... Que você
economiza.
Paga, que você paga uns 150, que a gente sabe, né? Uns $150.
Devia, pelo menos.
Nossa!
Aí você economiza aí 3 meses e compra uma dessa, manda pra gente. E aí depois você pode voltar a pagar $150 por mês.
Fica a dica. Precisa talvez nem mais da câmera, se você seguir bem a dica.
Certeza não, que não precisava...
Criar novo arquivo.
É, nego, não precisou fazer uma reunião.
Espermatozoide.
Entendeu? Vamos fazer espermatozoide.
É isso que eu tô dizendo, né? Nessa época, 89, não tinha grandes avanços de computação gráfica. Os caras tinham que fazer pelo menos uma reunião pra falar assim, ok, como é que a gente vai filmar esta merda?
Como é que a gente vai filmar essa porra?
Como é que a gente vai fazer o espermatozoide chegando no óvulo? Como?
Inclusive, a cena dele entrando é legal, velho.
E aí, tinha que fazer uma reunião com a galera dos efeitos especiais.
Galera.
Bom, e aí, dá sugestão, como é que a gente pode fazer isso? Aí o cara...
Cala a boca, Arthur, que eu tô falando, porra!
Caralho! Fecha essa matraca!
Continua. Dizia eu que não é aritmética.
Eu vou tirar o fone, né? Eu ouvi você no meu ouvido, seu viado. Porra, melhorou pra caralho que eu não tô te ouvindo agora.
Adiante, Brunão.
É... Nem sei mais o que eu tava falando.
Da galera reunida, de efeito especial,
é,
blá, blá,
já
blá.
Já falei, pronto, era isso. E é isso então, falamos de mais um filme aí da Sessão da Tarde. Não tá fazendo 30 anos, mas tá quase lá. Mas mesmo assim, é um filme que gostamos muito.
Aquece o Coração. É um filme que gerou duas sequências, o Olha Quem Está Falando Também e o Olha Quem Está Falando Agora. Queria agradecer a presença do George. George, faz seu jabazinho.
Pois bem, Brunão, muito obrigado pelo convite. E segue a gente lá no Pipoca com Dendê, no YouTube é Tem Pipoca BR, no Twitter é @tempipoca, no Facebook também Tem Pipoca. Tem pipoca pra caramba, velho.
Tá aí na descrição também, facilita.
E é isso, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado. Peço que deixem no comentário o que vocês acharam e, se puderem, contribuam com o nosso padrinho, com o nosso Patreon. A gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar fazendo esse programa. Então, pois é, aí a menina vai, né, o bichinho vai crescendo.
Opa! O que ela disse?
Passa aquela rolada e o bichinho vai crescendo.
Hoje tá Jurassic Cast hoje.
É, hoje tá mesmo. Hoje tá
Jurassic Cast. Muito errado. Voltamos ao tempo do Jurassic Cast.
Vai pra casa, vai pra casa.